E quem está conosco aqui no estúdio da Rádio Nacional é o pesquisador Flávio Garcia, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que fica na URCA, aliás, para mim, o melhor bairro do Rio de Janeiro, o mais bonito, o mais seguro, que fica ali na enseada de Botafogo. E ele vai trazer aqui para a gente explicações sobre as experiências que estão sendo desenvolvidas nesse centro e experiências interativas para mostrar a física e os usos com nitrogênio líquido, com esferas de Van de Graaff, e ele vai explicar tudo isso. Flávio Garcia, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Nacional. Muito bem, vocês são um dos expositores dentro de 180 que estão presentes aqui em mais de 20 mil metros quadrados desta feira. O que vocês trouxeram aqui nesta 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia?
Bom dia, Pedro. Muito obrigado pelo convite de vir aqui explicar um pouquinho do que a gente trouxe para cá e o que a gente faz lá no CBPF, lá no Rio de Janeiro. Concordo contigo, a URCA é um bairro privilegiado lá no Rio. Ali, o CBPF fica ao pé do Pão de Açúcar, é um lugar realmente bonito e privilegiado. Nossa vista, a vista da minha sala dá para o outro lado, então eu vejo o Cristo Redentor. Mas a vista do principal do CBPF, a frente principal do CBPF, a gente vê lá o Pão de Açúcar, o bondinho subindo.
Ô Flávio, é, você está quase me levando às lágrimas com essa sua declaração, porque eu trabalho dentro de um estúdio fechado e sinto morro de saudades da minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro, e você me diz que a vista da sua sala é para a enseada de Botafogo, você vê o Cristo Redentor. Daqui a pouco eu vou ter que pegar o lenço aqui e enxugar minhas lágrimas aqui de tanta saudade.
Não, mas sabe que na maior parte do tempo minha cortina fica fechada, eu fico no computador trabalhando ou dentro de laboratórios escuros que sequer a gente vê a
Mas é porque eu acho que se você deixar a cortina aberta, você não vai trabalhar.
pode ser.
Vai ser difícil.
Mas a gente está ali pertinho, eu moro pertinho também ali, então realmente é um lugar privilegiado ali.
Mas me fala, Flávio, das experiências que vocês trouxeram aqui para esta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, essa 16ª semana.
Então, a gente buscou, foi tudo meio corrido de última hora, porque em princípio nós apresentaríamos lá no Rio de Janeiro, seria a Semana de Ciência e Tecnologia lá no ON, no Rio de Janeiro, e aí, sei lá, de duas semanas para cá nós tivemos que pensar em experimentos, trazer para cá, é um pouco mais complexo a logística de trazer coisas de lá para cá, mas nós buscamos de alguma forma interessante trazer um pouco do que nós fazemos lá no CBPF, buscando mostrar nosso trabalho lá.
O CBPF é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.
O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.
Que já existe há 70 anos.
70 anos, ele está completando 70 anos esse ano. Foi criado por César Lattes e Leite Lopes lá em 1949. De lá, desde então, vários outros centros foram embrionados lá dentro do CBPF, como, sei lá, o LNCC, o LNLS, né, o Synchrotron lá em Campinas.
Outros centros de tecnologia foram disseminados a partir do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e vocês levaram para outras universidades,
E a gente tem a primeira pós-graduação em física do Brasil. Lá no CBPF, primeira tese, primeira dissertação de mestrado defendida foi lá no CBPF. E hoje nós temos o programa de pós-graduação, que é um dos melhores do Brasil, nota máxima da CAPES. Aí voltando à história do que nós trouxemos para cá, para esse momento aqui na exposição, nós trouxemos coisas que representavam o CBPF, não todas as áreas do CBPF, infelizmente, mas sobretudo nanotecnologia. Então a gente tem uma demonstraçãozinha de nanotecnologia lá, alguma coisa de supercondutividade, por isso que tem a história do nitrogênio líquido e tudo.
História é essa do nitrogênio líquido? Porque eu estava aqui já transmitindo Revista Brasília, e as duas produtoras que estão aqui presentes, a Andrea Quintieri e a Monique Sinait, chegaram aqui vibrando, não sei se foi o efeito do nitrogênio líquido, que elas chegaram aqui, olha, acabei de comer nitrogênio, saiu fumaça pela orelha, saiu fumaça pela boca. Que história é essa? Que vocês estão enfumaçando aqui os visitantes?
Nitrogênio não é alucinógeno, ele, na verdade, a gente respira nitrogênio, basicamente.
Ele alucina pelo interesse, pelo despertar da ciência.
Exatamente. O que acontece é o seguinte, lá no CBPF nós temos um grupo que trabalha com supercondutividade. Então desenvolvem trabalhos científicos em supercondutividade e acaba sendo muito interessante e didático você mostrar um supercondutor, como ele funciona.
Aliás, o nitrogênio que faz parte dos motores de propulsão dos foguetes, né? Que viajam para outros satélites.
Não é o hidrogênio, não?
A hidrogênio, me perdoe a gafe aqui, é hidrogênio, não hidrogênio. O nitrogênio Ele é feito para quê?
Então, ele é feito para resfriar. É um líquido.
Para resfriar.
Um líquido que está a menos 196 graus centígrados.
Menos 196?
É.
O nitrogênio, então, ele armazena materiais que.
Não, ele não armazena, ele só serve para resfriar a coisa.
Para resfriar,
então, por exemplo, supercondutor. Ah, sim. Ele armazena. Ele é usado na agropecuária para.
Certo.
Congelar sêmen de.
Exatamente, de isso boi, que eu queria dizer. Ele resfria e ajuda no congelamento, por exemplo, de partículas.
Na preservação.
Por exemplo, de sêmens, né, que são de garanhões, enfim, de reprodutores.
Exatamente.
Na área da pecuária.
Célula-troncos, óvulos, espermatozoide humano.
Ou seja, é extremamente aproveitado no mundo da ciência e da biologia, não?
É. E lá, mas o nosso objetivo aqui é basicamente resfriar e fazer uma demonstração de uma levitação magnética. Então a gente tem uma pastilhinha supercondutora, bota um ímã lá em cima e mostra a todo mundo que o ímã levita. E isso é interessante por si e mostra um pouco da pesquisa, da ciência que é feita lá no CBPF. Agora tem o lado lúdico da coisa, né? Então o hidrogênio é divertido. Ele sai fumaça e tudo, e a gente faz várias brincadeiras com nitrogênio. Aproveita para mostrar também como um balão desses de festa encolhem quando ele esfria e dá uma aulinha de termodinâmica para as crianças. E o auge é aquela coisa, né? Está em voga, ou pelo menos estava em voga um tempo atrás, essa coisa da cozinha molecular, onde os chefes de cozinha cozinhavam. Com nitrogênio líquido para.
Aí fica enfumaçado o alimento.
Dá uma coisa sensorial diferente, tudo, não sei
visual, né? Porque a gente
visual,
come também com os olhos, né?
E aguça também um pouco o sabor, parece, né? Então você pega aquela espuma.
Eu nunca tive essa experiência de comer esses alimentos
eu também
que são
não...
hoje dos chefes de cozinha mais sofisticados.
Eu né? também não, porque eu sou um funcionário público, não tenho condição de pagar R$500 para um jantar, mas já ouvi falar sobre isso. E a gente já viu na televisão Masterchefs da vida e tudo.
Exatamente.
O que acontece é que a gente aí dá essa sensação, só que com um biscoitinho desses, como é que é um salgadinho desse tipo, é uma chips,
certo.
A gente bota dentro do nitrogênio líquido e faz com que a criança coma aquilo, e aí vê saindo fumaça da boca e todo mundo ri, é super, super divertido.
Então, e essa brincadeira que vocês estão fazendo aqui, da esfera de Van de Graaff...
Van de Graaff,
que é isso? Levanta os cabelos, deixa os pelos arrepiados do ser humano.
É outra brincadeira, né? Então, a gente vai desde o lado científico, né? Da coisa da nanotecnologia, da supercondutividade e tudo, até o lado mais lúdico, que são as brincadeiras. E o Van de Graaff é uma brincadeira dessa, é conhecido, né? As pessoas, sobretudo as mulheres, pessoas de cabelo comprido, leve, botam a mão lá e o cabelo fica todo em pé e todo mundo ri, tira foto.
Vocês também fazem pesquisas na área de nanotecnologia. Você poderia tentar explicar de uma maneira muito simples, com um palavreado muito claro, simples e claro e objetivo, o que vem a ser a nanotecnologia?
Eu gostaria de conseguir explicar, porque
vamos tentar.
Eu não tenho essa capacidade.
Como é que você explicaria
mas não é tão complicado
nanotecnologia
assim?
para uma criança de 6, 7, 8 anos?
Então, quando nós temos uma partícula, qualquer sistema físico, né? Ele é grande, uma bola de futebol, por exemplo, um tamanho considerável. Na medida em que a gente vai diminuindo o tamanho dessa bola de futebol, até chegar na escala do átomo, mais ou menos, os comportamentos físicos...
E o átomo é uma coisa invisível, é bom falar isso, né?
O átomo, ele é invisível
a olho nu.
Né? A olho nu ele é invisível, mas
ele existem... São quantos milésimos de um milímetro?
Um nanômetro é um bilionésimo do metro. Ou seja, eu pego...
Divide um metro por um bilhão.
Exatamente. Divide um metro por um bilhão. Um fio de cabelo tem 100 micrômetros, mais ou menos. Um nanômetro são 100 mil vezes menos do que um...
Você pega um fio de cabelo, o tamanho de um fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo, divide por 100 mil.
100 mil, aí você vai ter um nanômetro. Um átomo é da ordem de 5 vezes a menos do que isso, o tamanho de um átomo.
E essa nanotecnologia?
Se a gente tiver nanopartículas da ordem de alguns nanômetros, as propriedades físicas, óticas, magnéticas, químicas, nanopartícula é muito, nanotecnologia é muito usado na química do petróleo, por exemplo, catalisadores. É fundamental você ter nanopartículas para você ter bons catalisadores. E nós lá no CBPF, a gente trabalha desde a parte da litografia, que envolve salas limpas, técnicas super avançadas de fabricação de amostras.
Uhum.
Por exemplo, chips de computador são feitos dessa forma, né, com litografia, como por síntese química. E a síntese química é o meu trabalho em particular. Eu trabalho com nanopartícula aplicada à nanomedicina. Então, mais especificamente, a tratamento de terapia tumoral.
E essa é uma área que desperta muito interesse entre os jovens hoje, estudantes do nosso país?
Essa parte, quem já tem a propensão para as ciências, realmente é uma área que... E é uma área, obviamente, interessante, né? Acho que de apelo para todos.
É uma das pontas, né, mais desenvolvidas hoje na área de ciência e tecnologia, né? Aquela que desperta maior interesse, né? Porque hoje os jovens estão mais ligados, exatamente isso como você falou, de supercondutores. E é por aí que nós temos um grande desenvolvimento tecnológico, né? Porque computadores, cada vez mais, o mundo, né? Principalmente o mundo corporativo, e até mesmo a esfera pública, para você ter uma boa administração, você precisa de computadores cada vez mais velozes, que encontrem novas soluções cada vez mais eficazes, mais eficientes. Isso tem que ser numa velocidade absurda, não?
Então, lá no CBPF, falando em computador, aliás, é um colega meu que está aqui no CBPF, nós temos uma área forte de pesquisa lá em informação quântica, que tem a ver com computadores quânticos.
Me diz uma coisa, quais são os jovens que procuram o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas? Quais são as áreas mais comuns desses jovens que fazem pesquisas com vocês?
Surpreendentemente, eu estou lá no CBPF faz 7 anos. Antes eu trabalhava no Synchrotron, em Campinas. Eu estou lá e eu participo sempre do ingresso, no processo de ingresso. Desde então eu participo do processo de ingresso dos alunos de mestrado e doutorado. E assim, eu vejo que aquela coisa mais lúdica mesmo da infância é o que fica... No garoto quando ele chega ao mestrado, mesmo depois de formado, é aquela coisa de descobrir o universo, a cosmologia, a gravitação quântica, né? O que é o universo? Isso desperta um interesse absurdo. E lá no CBPF nós temos excelentes pesquisadores também nessa área, e obviamente une a fome com a vontade de comer. São bons orientadores, bons alunos e um grande interesse mútuo em fazer uma boa pesquisa. E ele tem um monte de aluno nessa área, e mais a gente tem visto alunos buscando também interesse em nanotecnologia, em materiais magnéticos biofuncionais, que é a minha área, em informação quântica. Tem tido um apelo muito grande ultimamente, porque mistura justamente a mecânica quântica com essa parte de aplicação. Aham. E essa coisa da mídia também, essas coisas mais midiáticas tendem a... Então, também tem uma sazonalidade nisso. Aham. Quando você tem lá o LHC, o bóson de Higgs sendo descoberto, aí você tem um pico de interesse por aquela área. Aham. Hoje, agora, são as ondas gravitacionais, o buraco negro, aquela foto do buraco negro.
As pessoas querem entender o universo, né?
Exatamente.
Como tudo isso surgiu. Muito bem, Flávio Garcia, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá do Rio de Janeiro. Olha, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa, na Revista Brasília. E boa sorte aqui nesta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tá certo?
Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Tchau.